Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã, nós estamos de volta e tem a sua participação. Carlos Fernando, bom dia, Carlos Fernando. Por que não voltam os trailers da Polícia Militar nos bairros como existia? Está ficando difícil cada dia com o crescimento de facções em nosso estado. É verdade. É interessante essa questão dos postos policiais e daqueles trailers também colocados em pontos estratégicos. E eu acho também que deveria voltar, sabe o quê, Carlos Roger? Aquelas divulgações dos telefones da polícia. Sim. Que fica no carro da polícia. Uhum. Nos carros da polícia.
Na Patrulha Maria da Penha tem.
Na Patrulha Maria da Penha. Mas o pessoal da Honda, daquela que vai para os bairros, não. Eu não me recordo se ainda tem o número de telefone da polícia.
Não, eu também não recordo.
Porque é importante que a comunidade saiba o contato da polícia que está mais próxima da sua região.
E hoje nós
precisamos, no caso de uma emergência, já liga direto. Aquele tal do zero, como é que é? Do 190. Demora demais, o pessoal atende, aí tem que encontrar a viatura mais próxima e acaba demorando. Você, pelo menos no caso de acidente de trânsito, é um negócio horrível. Geralmente é 3 horas para ser atendido. Se na hora de um assalto você ligar e passar 3 horas para a polícia chegar, aí fica difícil.
O bandido já está longe.
Então,
né?
É um caso aqui para a gente colocar também em discussão e chamar a atenção dos estrategistas da segurança pública, voltar com a divulgação em cada região onde as polícias estão, os batalhões, tal, divulgar o número do telefone. Outra coisa que eu acho que deveria ter o nome de telefone são nos hospitais.
Nas unidades de saúde, nos
postos dos bairros, em todo lugar, colocar lá um WhatsApp, não custa nada. Botar um WhatsApp. Ó, se você for bem atendido, você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp. Só muito obrigado, senhor prefeito, senhor governador, seu fulano de tal, secretário de saúde, porque eu cheguei aqui, estava ruim das pernas. E fui muito bem atendido, me trataram bem e eu estou voltando melhor para casa. Mas se ele chegar e o cidadão não der nenhum bom dia para ele, ficar enrolando lá para atender, aí ele vai no WhatsApp e bota assim: só aqui nesse hospital aqui ninguém nem dá um bom dia para ninguém.
Nem olha para minha cara.
O pessoal aqui parece que não comeram ontem, estão com problema sério. E aí a autoridade, com o monitoramento disso, vai no ponto certo, Olha, o posto de saúde da região do Coroadinho está atendendo a mil maravilhas, está recebendo muito elogio, mas o da cidade operária, que não sei nem se existe, da cidade operária, o povo não está dando bom dia, não está nem tratando bem as pessoas. Porque tu sabe, quando tu chega no hospital, aí vem aquelas enfermeiras, tudo. Muito
jaleco,
vestido,
né?
A figura do médico, quando ele aproxima de ti, tu já melhora 50%. Assim,
ou pior.
Bom dia quando ele trata bem. Agora, se ele tratar grosseiramente com você, pronto, aí acabou com o resto.
A dor aumenta.
É verdade. Eu acho que é importante ter essa facilidade de comunicação para que o gestor possa acompanhar melhor, receber um relatório de quem está atendendo bem, quem não está atendendo. Nós vamos começar, Carlos Rocha.
Já vai começar com essa da OAB aí?
É, essa da OAB. Eu quero que você traga essa informação para a gente. E aí eu só dou um comentáriozinho depois.
É porque a Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional do Maranhão, lógico, ela emitiu uma nota ontem, na segunda-feira, criticando aquela decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que determinou o afastamento do procurador-geral aqui do estado do Maranhão, Doutor Valdênio Caminha. Determinou que o governador Carlos Brandão afastasse o Doutor Valdênio Caminha. Esse comunicado, a OAB, em manifestação, mostrou uma preocupação com as decisões que possam intimidar, ou então, de alguma forma, dificultar, o exercício da advocacia. Então a OAB, ela foi bem detalhada. Ela disse: olha, isso aí pode prejudicar o trabalho do profissional do direito, e informou que vai levar essa situação até o Conselho Nacional da Ordem para uma análise e uma deliberação. A gente já está aguardando a resposta do Conselho, viu, Humberto? Agora, Humberto, de uns dias para cá eu tenho visto, de uns tempos para cá eu tenho visto muitos afastamentos aqui no estado de cargos de confiança, isso, cargos importantes, cargos necessários para o andamento da administração pública, uhum, pelo STF. O que está acontecendo?
Olha, a gente já tá ficando muito bem claro para a população, e a população está começando a entender, porque aí já teve aquela manifestação do próprio irmão do governador, o empresário Marcos Brandão, agora presidente do MDB. Já teve manifestação de diversos deputados na tribuna da Assembleia Legislativa, a própria presidente da Assembleia Legislativa, Iracema Vale, e aquelas críticas sistemáticas por parte da oposição, tem com a utilização do nome, principalmente do ministro Flávio Dino, ex-governador aqui do estado do Maranhão, nessa que começa a ficar muito claro para a população que há uma perseguição política contra o governador Carlos Brandão e contra a gestão estadual para tentar inviabilizar. O que parece aí é que disseram assim, olha, se o governador Carlos Brandão e o seu grupo político apoiar esse candidato X, que você conhece, sabe quem é, que é o vice-governador Felipe Camarão, aí pronto, não tem nada errado no Maranhão. Agora, se não apoiar, aí vai ter muita coisa errada no Maranhão, nós vamos até prender o governador Carlos Brandão. Então, isso está ficando muito claro e a população começa a entender. Eu converso muito com o pessoal do interior do Maranhão, já tenho observado isso, de que a população começa a entender que há uma espécie de perseguição política. Eu estava fazendo uma busca rápida no portal da transparência do governo do estado e eu vi que a folha de pagamento foi uma busca rápida, não é detalhado, não é número real, mas eu observei que tem no estado do Maranhão, na folha de pagamento do mês passado, mês de julho, 123.700 e lá vai fumaça, de funcionários.
É muito,
né? No estado do Maranhão. Então, é muito funcionário. E aí você percebe que há uma... Diz assim, olha, vamos afastar esse. Né? Diante de um universo de 123.000 funcionários. Não, esse daqui pode ser irmão do cunhado da sogra do ex do governador Carlos Brandão. Esse tem que afastar, esse não pode trabalhar, não serve para trabalhar. Não procura saber se a pessoa estudou para aquilo, se preparou para aquilo, se é uma pessoa honesta, se é uma pessoa que tem competência, tem qualificação. Não. Se for, tiver algum parentesco de alguma... Mas no universo de 123.700 funcionários... tirar um, não lhe parece que há uma perseguição política? Parece que fica muito evidente. E sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes, os Estados Unidos, a embaixada dos Estados Unidos disse que agora na última nota diz que ele é tóxico.
É mesmo, né?
Eu diria que ele é indegustável.
A embaixada que diz.
Eu diria que ele é indegustável. O ministro Alexandre de Moraes. E o ministro Flávio Dino tem uma polêmica agora do ministro Flávio Dino, porque ele tomou uma decisão numa resposta a um processo encaminhado de um país europeu, aqui para o estado brasileiro, que diz que para uma medida de outro país vigorar aqui no Brasil, precisa de ter o aval do Supremo Tribunal Federal. Então, ela tem que sofrer um trâmite para poder ela ter reflexo. E aí vai diretamente ao encontro daquela lei magnífica que está penalizando o ministro Alexandre de Moraes e membros da sua família. E membros lá da Corte
também
da Suprema aqui do Brasil. É uma outra polêmica que nós precisaríamos de mais tempo para poder... explicar melhor para a população, traduzir nessa linguagem clara e objetiva que a gente tenta fazer aqui. Nós vamos ter que ir a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
O Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Glauber Cutrim usou a tribuna para destacar avanços do governo do estado na área da educação. Ele citou investimentos como a construção e reforma de escolas e ampliação de programas que fortalecem a rede pública de ensino. A Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene no plenário para entregar a medalha Manuel Beckmann, mais alta honraria do parlamento a três personalidades de destaque em Caxias: o empresário Apolônio Alencar, o comerciante José Armando Oliveira e a enfermeira Maria Celeste Barbosa de Souza. A cerimônia também homenageou a Academia Caxiense de Letras e reconheceu como patrimônio cultural imaterial do Maranhão as procissões do Fogaréu e do Mastro de São Sebastião. A cerimônia foi proposta pelo deputado Adelmo Soares. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.